Muito bem, gente, agora dentro do programa Comando Geral, eu quero falar de empreendedorismo, pessoal. No início dessa semana, inclusive, nós noticiamos aqui na programação da Garibaldi, também repercutindo junto a uma matéria que estava no jornal Contexto, de Carlos Barbosa, uma agroindústria do interior do município barbosense que conquistou o Prêmio Brasil Artesanal 2020 na categoria Charcutaria. Esse prêmio é organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. É, o melhor salame do Brasil, o melhor salame artesanal do Brasil. Em resumo, é isso. Vejam a importância desse prêmio. Eu estou falando da agroindústria Zampagrídia, que faz um trabalho muito bacana, um trabalho diferenciado, porque eles trabalham com uma linhagem rara de porcos, né? E a carne do porco Moura. Porco griso, talvez, podemos dizer assim, mas tudo isso a gente vai repercutir a partir de agora com o Bruno Gedós. Ele é um dos proprietários da agroindústria, ele toca a Zampagrídia junto com o seu pai, o Vitor Antônio Gedós, e com a sua mãe, a Marinês Fontana Gedós. E é o Bruno que bate um papo conosco nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Bruno, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? É um prazer estar falando com você e também com todos os ouvintes aí da Rádio Garibaldi.
Felizes ainda com o prêmio, que é um prêmio tão importante nessa categoria aí dos produtos artesanais do Brasil, Bruno?
Olha, com certeza, estamos muito felizes. Foi uma grande conquista. Somos estreantes em concursos, né? Nossa agroindústria aí é uma agroindústria recente. E em primeiro concurso que participamos, aí já sair como premiados ainda com o primeiro lugar, né? É com certeza uma grande alegria, mas antes de tudo, um grande reconhecimento por todo o trabalho e dedicação que tivemos aí por anos para conseguir chegar a esses produtos que hoje estamos produzindo.
Agora, Bruno, é importante explicar para o pessoal, para quem não conhece, né, o trabalho de vocês. Vocês fazem todo um trabalho de resgate histórico, um trabalho que passa da questão da alimentação em si. Queria que tu contasse um pouquinho para nós da história da Zampagrídia, como vocês chegaram a esse processo de trabalhar um salame exclusivo de uma linhagem única de suínos.
Exato, esse trabalho todo começou quando meu pai participou de um curso de embutidos promovido pela Associação de Turismo da Serra Nordeste, a Tua Serra. E nesse curso, então, que participou, se levantou toda a ideia de trabalhar com linhagens regionais, um suíno crioulo que fosse típico da região, né? Uhum. E nós tínhamos sempre nossa lembrança um animal criado muito pelos nossos antepassados, tanto pelos meus avós como pelos meus bisavós também. E esse suíno aqui na região era conhecido como porco griso. E depois, assim, nós viemos a descobrir que se tratava do porco moura. Esse porco moura, ele tem um aspecto muito interessante, porque ele é originário de suínos trazidos lá pelos colonizadores portugueses e espanhóis na época da colonização do Brasil. E aí, por adaptações e por seleção natural, se desenvolveu a raça aqui na região sul do Brasil. E um fator muito interessante é que não existe nenhum suíno moura em outra parte do mundo, a não ser aqui na região sul do Brasil. Então, traz um aspecto bem regional a esse suíno. E aí, nós decidimos resgatar esse suíno para trabalhar nos nossos embutidos, por conhecer, por ter uma história da família em si na produção desses suínos. Uhum. E esse suíno é um suíno muito interessante porque ele tem características como a questão da carne, a coloração com mais pigmentação, também a consistência da carne e o marmoreio presente na sua carne são aspectos muito interessantes e importantes para a produção de embutidos, como é o caso do salame. Então essa escolha, esse resgate foi justamente em função da qualidade e pela história da família com o suíno.
Eu sou do interior também, Bruno, e eu lembro que o pessoal sempre comentava assim por cima, o porco griso é o da carne, o porco branco é o da banha. Tem muito disso também, o pessoal que gosta do bom salame vai mais ou menos nessa linha. Claro que vocês estão falando uma questão genética, né, acima de tudo, mas tem a ver esse comentário, Bruno?
Na verdade, o porco moura, ele é, por ser um animal mais crioulo, ele é duplatidão, digamos, né? Uhum. Ele tem tanto bastante carne, e uma carne mais marmorizada, né, com qualidade de carne, como também a produção de gordura, né? Um toicinho mais espesso, então ele tem as duas opções, né? Uhum. E ele cria uma boa camada de toicinho, porém é uma carne que é um uma camada de toucinho que fica separado da carne, né? Então é possível ter essas duas. Hoje o porco branco, que nós temos aí em grandes criações em escalas comerciais, né? Ele foi já selecionado geneticamente para produzir menos gordura já, né? Hoje nós já tivemos mais nesse sentido. Diferente de anos atrás, em que geralmente tinha mais essa diferenciação, né?
Perfeito. Bom, se estamos falando de uma linhagem aí de porcos que estava aí quase se extinguindo, eu imagino que para vocês, no início, foi complicado fazer essa busca desses animais, dessa matéria-prima, né, Bruno?
Sim, foi bem difícil. A gente, quando tivemos a ideia, começamos a procurar esses suínos aí na região, né? Procuramos aí pelos interiores aqui, tanto de Caldas Barbosa como dos municípios aí próximos aqui de Caldas Barbosa, né? E aí fomos visitando interiores, visitando casas de proprietários, enfim, de agricultores, e aí conseguimos, felizmente, encontrar um casal, né? Ainda dentro do município de Caldas Barbosa, de animais, que a gente conseguiu, então, resgatar e produzir todo o plantel que hoje nós possuímos em cima daquele casal de suínos originais lá. Conseguimos achar. Mas foi um trabalho bem difícil, porque existem poucos animais, né? Não há assim, muito interesse, e não tem muitas criadoras de suíno moura hoje espalhados aí pelo Brasil, né? Uhum. É bem poucos.
E até que imagino que vocês devem prezar também por uma linhagem pura de porcos moura, né?
Sim. Nós procuramos manter sempre a linhagem pura, né? Hoje nós fizemos esse resgate e sempre buscamos aí novos animais para fazer o cruzamento genético, sempre de animais puros mouras, né? Então é sempre um trabalho difícil, porque sempre está atrás de procura, sempre pesquisando, procurando onde tem animais aí para fazer troca genética, né? Então é um trabalho bem complicado, mas ainda é possível ser feito e estamos conseguindo.
Que bom. Bruno, e vocês fazem todo o trabalho aí na propriedade de vocês? Vocês criam os porcos aí, fazem o abate, o processo? Como é que funciona?
Isso, a criação dos animais é na propriedade, né? Nós temos todo o plantel hoje aqui. E o abate é feito em frigorífico terceirizado, porque não podemos fazer o abate, né? Então o abate é feito em frigorífico e voltam as carcaças, né, para fazer a elaboração dos embutidos, então, na nossa agroindústria que fica na propriedade.
Uhum. Para quem não conhece a propriedade de vocês, vocês estão localizados em Torino, né?
Isso.
Uhum. Torino, interior de Carlos Barbosa. Bruno, a questão da alimentação desses animais, como é que funciona?
Nós trabalhamos aí com ração, né, a ração balanceada, aí produzida a partir só de ingredientes nobres, né, que hoje nós trabalhamos aí com formulada a partir de milho, farelo de soja, farelo de trigo, né? E o complexo mineral e vitamínico, né? Essa é a alimentação dos animais hoje, né? Uhum. A gente evita usar outros tipos de aditivos aí, como promotores de crescimento, porque a gente preza muito aí pela qualidade da carne do animal.
Uhum. É um porco, ele é criado um pouco mais fechado, vocês permitem uma certa liberdade?
Hoje ele está em ambiente confinado, né? Ele tem ambiente confinado, mas a gente possui aí um espaço, assim, em que os animais, já pensando em questão de bem-estar animal, então já é um espaço um pouco maior, né? Que eles têm aí um pouco de acesso à luminosidade do sol. Então é mais ou menos, né, nessa linha, apresentando algumas questões aí que dêem bem-estar ao animal no sistema dele.
Perfeito.
De vida, na toda a vida dele.
Perfeito. Outra questão, Bruno, também, eu imagino que se é difícil de conseguir esses animais, a produção de vocês acaba limitando um pouquinho também, né? Mas eu acho que é uma regra que vocês acabaram seguindo?
Sim. Por ser mais difícil de conseguir os animais, a criação própria limita muito a nossa produção, né? Porém, em todo esse trabalho que a gente fez, o desenvolvimento desse produto e a qualidade que o produto se mostrou hoje em função do prêmio é muito resultante desse todo esse trabalho, né? Então, a gente preza muito por manter essas qualidades e esse propósito que a gente se propôs e desenvolvemos o produto, né? Então, por certa hora, nossa produção ainda continua sendo muito limitada. Depende aí de um aumento de produção, de criação de animais. E isso é um trabalho mais demorado que não é de imediato, né?
Uhum. A receita de produção do salame, Bruno, a gente sabe que cada um que está nos ouvindo, hoje com certeza tem muita gente nos ouvindo aí no interior, e cada um tem a sua receita de produção do salame. Vocês seguiram um padrão de vocês, da família de vocês, ou resgataram alguma receita antiga? Como é que foi para elaborar o salame?
A gente buscou muito das receitas antigas e tradicionais da família, né? Nós somos descendentes aí tanto de imigrantes italianos como suíços, e a produção de embutidos, digamos, está na essência das famílias, né? Quem é aqui da região conhece, a maioria sempre teve criação de porcos ou produziu embutidos, né? Então a gente buscou muito dessas receitas, adaptamos as condições legais, né, exigidas pela parte sanitária, né? Mas a gente buscou muito do que era a tradição no fazer, né? Então, tanto na receita, como também no processo de maturação. Hoje o nosso salame, ele não é um salame defumado, ele é um salame maturado, por uma maturação um pouco mais longa, aí ele fica no mínimo uns 30 dias em processo de maturação. E esse processo de maturação a gente busca imitar aquele sistema tradicional que os nossos antepassados faziam, e talvez muitas pessoas conhecem, que era fazer a cura, a maturação do salame dentro de um porão, né? Uhum. Um porão de chão de terra batida, aquelas paredes de pedra, aquele ambiente bem, bem tradicional. Então a gente buscou imitar esse ambiente, só que hoje nós fizemos dentro da agroindústria, numa câmara climatizada, em que a gente controla tanto a temperatura como a umidade também. E aí a gente consegue aí estar desenvolvendo um produto com um aroma, uma textura, com aquele sabor muito parecido ao que era feito aí pelos nossos antepassados.
Ou seja, vocês não aceleram nenhum processo, vocês deixam fizeram o salame lá e deixam ele, a perna do salame, amadurecendo lá ao natural mesmo.
Exatamente, ele vai fazendo o processo ao natural. É um processo de desidratação e maturação assim que vai ocorrendo ao natural, por isso de um período mais longo de maturação.
Quanto tempo, Bruno, da produção do salame até ele ficar pronto para vocês venderem aí pro consumo?
Olha, vai em torno de 30 dias, né, desde o processo aí que termina, né, começa aí com o embutimento do salame, né, e tal, e até a fase final de maturação, 30 dias.
Uhum, perfeito. Algum plano, Bruno, de produção de algum produto além do salame com essa matéria-prima que vocês têm?
Sim, hoje nós já temos em nossa linha de produtos também a Copa, e o lombo temperado, que muitos conhecem também por Copa Magra também, né? E temos também um presunto crudo tipo Colatello. Esse presunto aí é um presunto feito com uma peça do pernil, e ele fica 10 meses em maturação, né? Então é um presunto aí, um produto mais nobre aí da nossa linha também.
Ufa, é aquele pernil que você deixa amadurecendo também, digamos assim, ao natural também?
Ao natural nas câmeras, isso, por um período bem, bem longo aí, do mínimo 10 meses de período de maturação.
Que bacana. Desde quando vocês têm a agroindústria, Bruno?
A agroindústria nós abrimos elas em 2019, uhum. É bem, bem recente ainda.
Poxa vida, já premiada com um prêmio tão importante.
É verdade, com certeza, uma grande alegria.
É. E Bruno, vocês comercializam aonde o produto de vocês?
Nós temos aí alguns trabalhados com estabelecimentos parceiros, né? Hoje nós temos alguns estabelecimentos em Porto Alegre, também temos Bento Gonçalves, Garibaldi também, e em Carlos Barbosa, aqui um pouco mais região, aqui eu trabalho mais com atendimento direto ao cliente, né? Eu trabalho com teleentrega aos clientes. Uhum. De momento, a gente não possui ainda um varejo no local, né? Como nós temos aí a indústria ainda é recente, então não conseguiu estruturar toda a nossa propriedade ainda para conseguir atender a pessoas que queiram visitar, né? Mas nós estamos trabalhando aí para de repente aí esse próximo ano estar abrindo um varejo ou uma forma de atendimento diferente aí a clientes que queiram visitar também.
Bacana. Bruno, para fechar a nossa entrevista, vocês fizeram esse trabalho de resgate, né? Além de ser uma questão de alimentação, mas é um resgate de cultura, essa questão do porco griso. A gente observa hoje, com o passar das gerações, tem muita coisa da imigração italiana, de outros descendentes suíços, como você citou, francês, enfim, que está se perdendo um pouco, seja em sementes, seja em frutos. Que recado, que mensagem tu poderia deixar para o pessoal da importância de se resgatar essas tradições antigas dos nossos antepassados, hein, Bruno? E até mesmo tornar isso comercialmente, como tu e a tua família fez?
Sim, é uma coisa que a gente tem que sempre estar, digamos, fazendo referência, e também é muito importante a questão toda tradicional e cultural, né? Eu acho que quando, digamos assim, um povo e tal vai perdendo um pouco dessa cultura, dessa tradição, dessa essência que vem vindo dos antepassados, acaba perdendo perdendo bastante, né? Perde todo um valor histórico, tudo que hoje está sendo muito, muito procurado, né? As pessoas que, principalmente aí na questão culinária, na questão também tanto da cultura em si, da música e tal, existe uma grande procura das pessoas conhecerem justamente essa tradição e essa cultura dos povos, né? E nós estamos aí inseridos num roteiro turístico muito forte, né? Garibaldi, Bento, Paz Barbosa também agora entrando. E eu vejo que muitos dos turistas que buscam Carlos Barbosa, buscam o Carlos Barbosa e região, e final, né? Toda aqui da Serana, buscam muito essa tradição e essa cultura do povo daqui. Então é muito interessante a gente ficar buscando, né? E principalmente cultivando toda essa tradição aí, que é muito forte, muito rica e muito bonita também, que nós temos aqui na região.
Com certeza. Bruno, muito bacana, cara, conhecer a tua história. Eu até, talvez você não lembre, tive a possibilidade de visitar aí a tua propriedade junto com o nosso colega Tiqueleiro, acho que faz um ano e pouco atrás, a gente esteve por aí. Muito legal também esse trabalho histórico que você tem realizado. Parabéns a ti, ao teu pai, à tua mãe, e continue tocando aí essa propriedade. E parabéns pelo prêmio também, né, Bruno?
Muito obrigado, nós agradecemos aí as parabenizações, e com certeza aí esse prêmio aí, acima de tudo, serve como um incentivo aí para continuarmos nosso trabalho, na nossa dedicação, e vamos seguir em frente.
Obrigado, um grande abraço.
Abraço.
Conversamos com o Bruno Gedós, ele que junto com o seu pai, o Vitor Antônio Gedós, e a mãe Marinês Fontana Gedós, tocam a agroindústria Zampagrídia. Gente, eles fazem salame do porco griso. Para resumir, claro que é muito mais do que isso, o Bruno falou agora, né? Mas para um resumo, para quem ligou a rádio agora, pegou a entrevista pela metade, eles produzem um salame exclusivamente do chamado porco griso. Quem é mais das antigas que está me ouvindo agora vai saber daquilo que eu estou falando. E através disso, né, desse trabalho totalmente artesanal, eles conquistaram o Prêmio Brasil Artesanal 2020. Muito bacana, né? Conhecer um pouco mais dessa história. Gente, eu tenho um intervalo comercial agora e depois eu volto com mais destaques aqui no nosso Comando Geral.